Senhora Presidenta, senhores senadores e senhoras senadoras. Senhora Presidente, eu venho a essa tribuna porque eu me sinto na obrigação de fazer aqui quase que um testemunho do trabalho desse grande brasileiro, desse extraordinário homem público, que é o deputado federal Aldo Rebelo. Eu sei que o momento pode parecer até polêmico em função do que acabou acontecendo ontem na sessão da Câmara dos Deputados. Mas, sem entrar no mérito dessa discussão, eu quero dizer que o deputado federal Aldo Rebelo tem sido um parlamentar que tem tratado dessa questão com muita isenção. Eu me lembro que, quando o Aldo foi indicado para ser o relator do Código Florestal, a bancada ruralista reagiu. Eu fui um daqueles que disse que conhecia o deputado federal Aldo, sabia do seu compromisso. Para mim, o deputado Aldo Rebelo é um nacionalista. E disse aos deputados da bancada da agricultura: o Aldo não fará aquilo que a bancada da agricultura quer, mas certamente também não se deixará pressionar por aqueles que fazem o lobby, não me ocorre outra palavra, ou daqueles que defendem a questão do meio ambiente. Eu sou do estado do Mato Grosso do Sul, onde nós temos uma riqueza que é um patrimônio não só nacional, do mundo, que é o Pantanal. E lá, os pantaneiros produzem a chamada proteína vermelha. Nosso rebanho no Pantanal é extenso. E produzimos lá carne há mais de 250 anos. E durante esse tempo todo, eu não conheço, não tenho notícia de nenhum bioma, entre aspas, mais preservado do que o Pantanal. E quem sempre cuidou disso foram exatamente os fazendeiros, os produtores rurais. Por isso que eu acho que essa discussão, ela não pode caminhar para uma discussão mais no campo emocional. Nós precisamos tirar esse debate dessas questões. Nós precisamos, por exemplo, eu vejo recentemente, sempre essa discussão querendo colocar como se o produtor fosse o grande responsável pelo desmatamento, por todas as mazelas que agride o meio ambiente. E eu não posso concordar com isso, porque não é nem inteligente, porque o produtor depende da terra para produzir. E ontem, o que aconteceu lá foi exatamente porque o deputado federal Aldo Rebelo, depois de ter ficado horas e horas produzindo um texto junto com a liderança do governo e a liderança dos outros partidos, apresentou o texto, era o texto que seria votado num consenso, num acordo, e aí, momentos antes de ir a voto, o líder do PT, o deputado Paulo Teixeira, que havia assinado o texto até então pré-acordado, dizendo que o texto havia sido modificado e que eles iam retirar. Então, pedi mais uma vez para que adiasse mais uma vez a votação. E nesse momento, logo em seguida, o deputado federal Aldo Rebelo recebeu por escrito, dizendo que... E aí vem a polêmica que a ex-ministra Marina tinha postado no seu Twitter, que o deputado federal estava fraudando o texto do Código Florestal. Eu quero dizer que eu não concordo em momento algum, até porque ele tem sido conduzido com uma maior lisura, né? E é difícil, percebo os senhores, que normalmente quem não está nem do lado nem do outro, é criticado de um lado e do outro, exatamente porque ele tenta colocar o texto no equilíbrio que me parece ser o equilíbrio que a população vai aplaudir. E é exatamente isso que o deputado federal Aldo Rebelo tem procurado fazer. E podem dizer, não devia ter falado o que fez, não devia ter feito acusação. Eu não conheço essa particularmente isso. Eu também não estou querendo justificar a atitude do Aldo. Talvez, realmente, no momento, e eu imagino a pressão que ele estaria submetido. Não, evidentemente que não avalizo isso. E quem conhece o Aldo também sabe que não é a postura dele, que ele é uma pessoa extremamente educada e atencioso. Vossa Excelência.
Obrigada, senador Valdemir Mocca. Como concluiu a Vossa Excelência, dizer uma pessoa muito educada. Conheço poucos políticos com a serenidade e a tranquilidade de Aldo Rebelo. Ele tem esse dom didático, elegante e educado de ser. E um homem comprometido com os interesses nacionais. Renovo o que disse há pouco, numa parte, ao senador Jorge Viana, sobre o trabalho que fez Aldo Rebelo na votação da lei da biossegurança e que tanto avanço proporcionou ao Brasil e à ciência e, sobretudo, à agricultura, que é mais produtiva graças ao avanço da ciência. O fato, deputado, senador Valdemir Mocca, o senhor que esteve naquela casa, conheceu muito mais de perto a atividade e a ação político-parlamentar de Aldo Rebelo, é que nós estamos aqui agora mais preocupados ainda, porque tendo o governo uma base muito folgada de maioria na Câmara e não tendo ainda decidido sobre essa matéria, várias vezes anunciado uma negociação com o relator, é que nós ficamos ainda na insegurança. Agora imagine, Vossa Excelência, que convive muito com produtores rurais do seu estado, o Mato Grosso do Sul, e eu com os produtores gaúchos, e ontem os prefeitos estavam aqui agoniados para saber o desfecho desta votação, voltam para suas casas, para suas prefeituras, mais preocupados ainda, porque a indefinição nessa matéria gera uma inquietação até sobre as receitas dos municípios. É inadiável, o governo precisa deixar que a decisão seja tomada e que vá ao voto. Afinal, uma demora desse tipo só causa prejuízo ao país. Parabéns ao pronunciamento de Vossa Excelência.
Eu quero, senadora Ana Amélia, exatamente é a minha conclusão. Eu só espero que o que aconteceu ontem não sirva aí como um argumento, um pretexto para ficar adiando aquilo que é uma votação absolutamente inadiável. Quer dizer, nós discutimos, eu fui um, diz que ajudou a construir o texto que foi aprovado lá na Câmara dos Deputados, e acho que em algum momento, quando não há consenso, e a sociedade tem conflitos de interesse, e quando não há consenso, você tem que submeter ao Congresso, ao plenário, até porque ali está, em tese, e eu acredito, né, a representação da sociedade. A sociedade tem conflitos, não tem jeito de ter acordo. Como é que vai se derimir isso? No voto. Agora, não é possível que a gente fique, né, e chegou, na minha avaliação, aonde poderia ter chegado em termos de consenso. Agora tem que decidir no voto, mandar aqui para o Senado, e aí nós vamos começar aqui uma outra construção, até com menos, uma tensão bem menor, uma casa menor, e eu tenho certeza que aqui no Senado nós haveremos de construir ou melhorar, aproximar ainda mais esse consenso. Concedo uma parte ao senador Pedro Taques, logo em seguida Mozarildo.
Senador Mocca, eu quero apartear Vossa Excelência nesta última parte do seu discurso. Nós todos sabemos da necessidade, da urgência de aprovação do Código Florestal. Nós temos que afastar os fundamentalistas de ambos os lados, porque este não pode ser um código de ambientalistas nem de produtores, deve ser um código de brasileiros da sociedade brasileira. Muito bem, nós somos senadores, vivemos num bicameralismo de equilíbrio. A Câmara dos Deputados tem a mesma importância que o Senado da República, isso ao menos constitucionalmente. No entanto, e aí eu parto para essa segunda parte do seu discurso, da vossa fala. Ultimamente, o Senado tem se reduzido a votar com pressa o que vem da Câmara dos Deputados. Este código, ele vem sendo o projeto debatido lá na Câmara dos Deputados, me parece, há 12 anos. Há 12 anos, salvo engano, e Vossa Excelência ali estava há 12 anos. Agora o código, o projeto, chega aqui no Senado e nós, senadores, seremos obrigados, e este é o termo, não podemos fugir das palavras, a votar esse código de afogadilho, votar este código, o projeto, rapidamente. Eu não estou dizendo que não tenhamos que fazer isso. O que eu estou a dizer é que o Senado, ele se reduz, como vem se reduzindo no tocante às medidas... Senado da República, obrigado, senhor presidente, o Senado se reduz a votar de afogadilho. Este não é um papel de uma casa onde se encontram os representantes dos Estados. Nós temos que ter tranquilidade para votar. Ah, sim, foi muito debatido este projeto na Câmara dos Deputados. Eu nunca fui deputado. E nós temos aqui senadores que já foram deputados. Só que hoje não são mais deputados. São senadores, as atribuições são diferentes. Assim, este papel do Senado deve ser ressaltado. Nós temos que aprovar este código no tempo que a sociedade brasileira exige, mas nós não podemos ser obrigados a aprovar um código com essa rapidez a que está se falando. Parabéns pela vossa fala. Eu ouvi, né, recebi o Twitter da senadora, ex-senadora Marina, e também do deputado Aldo. Eu não quero entrar nesse rififi, né? Eu quero discutir o papel do Senado da República. Parabéns pela vossa fala.
Também não quero entrar nisso, mas eu não poderia também, já que aqui houve vários oradores que procuraram defender, vendo foco. Não foi o Aldo, não foi agredido em momento algum, mas eu vi um foco mais em defesa da ex-ministra, senadora, por quem eu tenho um grande e profundo respeito, mas eu teria me sentindo na obrigação também de vir aqui defender o deputado Aldo Rebelo. Concedo a parte, eu sei que eu estou estourando, mas não posso deixar de conceder a parte ao senador Mozart.
Pois não, Vossa Excelência pode conceder, que a mesa considerará mais algum período.
Para não incorrer no prolongamento do tempo de Vossa Excelência, só realmente dá um testemunho da figura do deputado Aldo Rebelo. É um homem cavalheiro, cordato, pertence a um partido, portanto, que não se pode dizer que é um partido ruralista, que tem compromisso, portanto, com o grande capital. É, aliás, toda a trajetória dele demonstra claramente uma coisa: ele é, acima de tudo, nacionalista. Então, acho que ele está se havendo com muita retidão na discussão desse tema, que não é fácil. Eu não gostaria de estar na pele dele, mas quero dizer, sem entrar nas outras questões, dar esse testemunho em favor do deputado Aldo Rebelo.
Acolho a parte, Vossa Excelência incorpora no meu pronunciamento, e quero terminar exatamente... comentando a parte do senador Pedro Taques. Eu acho realmente que alguma coisa vai ter que ser feita, porque no dia 11 de junho, senador, e aí, essa é a questão, há um decreto-lei, né, que, se não for prorrogado, vai colocar milhares e milhares de produtores na ilegalidade. Então, a pressa que nós temos é no sentido de dar a esses produtores, aí eu digo mesmo com emoção, homens e mulheres de mãos calejadas que fazem a riqueza desse país. Homens e mulheres de mãos calejadas que são responsáveis por 1/3 dos empregos, 1/3 do superávit comercial. Isso é que precisa também ser levado em consideração. E alguém poderia dizer, o Moca está falando em causa própria. Não, eu não sou produtor rural. Eu sou médico e professor. Agora, eu tenho que defender a economia do meu estado. E Mato Grosso do Sul depende fundamentalmente da agricultura. Violência da nossa presidenta, dizendo, minha cara Vanessa, o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, tenho certeza, tem um enorme orgulho desse extraordinário homem público que é Aldo Rebelo.